Carcará.
Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará.
Opa, estamos ao vivo. Fala pessoal, boa tarde a todos, bom almoço. É Micael Amorim aqui. Nós vamos retomar a nossa leitura comentada do livro do Anthony Ezolin, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Então, nós tivemos aí um bom tempo para digerir as lives anteriores. E agora eu estou um pouco mais livre das obrigações no trabalho. Então a gente pode retomar e tentar dar uma adiantada nos próximos dias, né, dos outros capítulos. A ideia é trazer um capítulo, ou pelo menos dois capítulos, dois tópicos aqui do Ezolin a cada live, né? Mas também não se estender demasiadamente, né, no conteúdo, para que seja uma conversa um pouco mais rápida. Bom, eu agradeço a todo mundo que acompanha aqui as postagens. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso perfil, um perfil voltado à educação, no sentido verdadeiro e genuíno da palavra educação, que é o de despertar as inteligências, sentido muitas das vezes ignorado por toda essa educação dita progressista, moderna, educação para o futuro, ou coisa do tipo. É muito voltado aqui o que a gente faz para a educação clássica. E aqui cabe, diante de tantos significados e tanta gente falando sobre educação clássica, dar um norte, né? Educação clássica, como entendido aqui, é a educação como se fazia antigamente, né? Durante os grandes períodos de ascensão do intelecto humano, né? Educação como era entendida pelos grandes educadores do passado, aí desde a Grécia Antiga, os sofistas, os filósofos, passando pelo Império Romano, né, pela Idade Média e por aí vai. Até mais ou menos ali onde houve a ruptura no século XVII, século XVIII com o Renascimento. E onde abandonou-se totalmente essa noção de educação clássica. Mas enfim, o que nós estamos fazendo com essas lives é uma leitura comentada do livro do Ezolin, para você que acabou de chegar. Esse livrinho aqui, lançado pela Vide Editorial, que eu gostei muito, né? Eu acho que o autor, claro, ele não traz nada de substancialmente novo, né, para você que já estuda, já acompanha esse tipo de crítica e de comentário. No entanto, ele é certeiro nos seus apontamentos, né? Ele traz apontamentos, críticas, comentários que vão direto ao ponto, né? Ele não fica com meio termo, não fica enrolando, ele vai direto ao ponto e dá para se ter uma compreensão muito clara dos problemas sérios, né? São problemas seríssimos, né? Que vão afetar aí todas as gerações, as gerações dos nossos filhos, dos nossos netos e por aí vai, e que em certa medida já afetaram a nossa geração, né? Da escola formal, né? da escola como nós a entendemos hoje, né? Como as instituições a entendem. Então são problemas muito graves, problemas muito sérios que o Ezolin dá um panorama, né? Ele mostra exatamente o que está faltando, onde é que as coisas estão errando, aonde nós professores estamos errando e aonde nós precisamos melhorar para, de fato, educar alguém, né? Então é uma leitura muito recomendada, o livro não é grande, tem aí 280, deixa eu ver aqui, 280 páginas, é um livrinho pequeno lançado pela Vide Editorial, do Anthony Ezolin. 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, tendo em mente que é um livro irônico, né? Obviamente o que ele está propondo aqui deve ser entendido o contrário, né? Você deve evitar, você não deve fazer isso, certo? Para que o seu filho mantenha a sua imaginação intacta. Vamos ver quem está por aqui. Pessoal dando boa tarde. Bruno Ponto Amaro, Felipe Jardim. Pessoal entrando aí, sejam muito bem-vindos à nossa conversa. Bom, o livro é dividido em vários capítulos. São 10 passos, né? 10 maneiras. Ele começa com uma introdução, que nós fizemos uma live aqui para tratar sobre isso, onde ele foca no abandono da memória, né? Técnicas de memorização de poemas, de textos, de livros, e como isso era muito utilizado pela educação clássica e foi abandonado pela educação dita moderna, né? Progressista, liberal. Então, nós temos uma live aqui sobre isso, se você quiser ter uma noção do que ele está dizendo, um resumo com alguns comentários meus, vá aqui no nosso IGTV, clique aqui no meu nome, vá no IGTV, que nós temos uma live sobre a introdução desse livro. Temos uma live sobre o método 1, que é manter os seus filhos dentro de casa o máximo de tempo possível. Temos uma live sobre o método 2, também aqui no IGTV, que é nunca deixe as crianças por sua própria conta. E seguindo aí o gancho do método 2, o Ezolen, no seu método 3, ainda vai falar um pouco sobre essa mania de supervisão que nós temos, onde as crianças não podem mais ficar sozinhas. Elas não podem mais exercitar a sua criatividade para resolver pequenos problemas, para aprender pequenas tarefas, desempenhar pequenas funções práticas. Elas estão o tempo todo na presença de um adulto, na presença de um supervisor, de um tutor, ou que seja, que vai ditar como elas devem fazer as coisas, como elas devem brincar, inclusive, né? Regras e jogos aí que já vêm de cima para baixo, né? As crianças não têm mais nem espaço para criar as suas próprias brincadeiras. E o método 3 é o seguinte: mantenha as crianças longe de máquinas e maquinistas, ou proibida a entrada de pessoal não autorizado. Então tá, regra número 3 para destruir a imaginação dos seus filhos. Mantenha as crianças longe de máquinas e maquinistas. E é curioso porque assim que eu li esse título, né, deste capítulo, deste terceiro método, eu lembrei, né, imediatamente veio à minha memória a minha infância, quando eu lembro bem, na cidadezinha do interior onde eu morava, quando faziam obras na rua e vinha aquele tanto de máquinas, né, tratores, né, retroescavadeira e outros tipos de máquinas pesadas, e todos nós, crianças ali, 8, 9 anos de idade, 7 anos de idade, ficávamos muito espantados com aquilo tudo, né? Maravilhados com aquilo tudo. E saíamos para ficar perto das máquinas. Muitas das vezes desobedecemos avisos de nossas mães preocupadas, mas estávamos todos ali observando aquelas máquinas, né? Com nossos olhinhos brilhando, olhando para elas, vendo de fato como o homem é capaz de construir essas coisas. Aquilo era tudo muito novo, muito grandioso para a gente. Nós ficamos ali perto, observando por horas a fio aquelas máquinas trabalharem. E eu lembrei imediatamente disso ao ler o título do Ezolen. Bom, e ele começa o capítulo falando sobre Thomas Edison. E uma coisa interessantíssima, ele diz que o Thomas Edison não durou muito tempo na escola. Quando a sua família mudou-se para Michigan, eles colocaram lá o pequeno Tom, de 8 anos, numa escola primária local, onde ele seguiu atormentando o professor com perguntas como por quê. Ele gostava de saber o porquê das coisas. Não por acaso, ele se tornou o maior inventor que a América já conheceu, né? Um dos maiores inventores. Então, essa capacidade é inata a qualquer ser humano, E vocês mesmo, quem já conviveu com crianças pequenas, sabe muito bem disso. As crianças adoram saber o motivo das coisas, perguntar o porquê das coisas. E nós já comentamos aqui, ao comentar aqui o livro do Exolém, que isso é algo que deve ser incentivado. Os pais não devem, sobretudo os professores, né, não devem matar a curiosidade das crianças. As crianças são inteligentíssimas, elas buscam conhecer o mundo. No começo, ainda bebês, elas buscam conhecer o seu corpo. Elas não se percebem ainda como participantes de um mundo que é grande e tal, mas elas conhecem o seu próprio corpo. Por isso elas levam as coisas para a boca, elas ficam brincando com os seus membros, né, com o seu pé, com a sua mão, com o seu cabelo, e depois com as coisas que estão ao redor. E na medida que elas aprendem a se comunicar, por exemplo, elas passam a usar a linguagem como forma de desvendar esses mistérios do mundo, de tentar compreender essas coisas, né? O porquê das coisas banais, né? Coisas vistas por nós adultos como coisas banais, tipo, por que a chuva cai? Né? Por que o café é quente? Né? Coisas banais, e muitas das vezes nós matamos a curiosidade das crianças com respostas ríspidas, respostas grosseiras, ou às vezes nem respondendo e repreendendo. Matamos esse interesse com uma singela repreensão. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então, Thomas Edison e todos os grandes inventores, eles buscavam saber o porquê das coisas. Eles tinham esse impulso natural do ser humano de conhecer, de explorar, certo? E como ele fazia isso? Assim que as suas aulas acabavam, ele corria para o celeiro da sua casa ou para o galpão de ferramentas que havia na sua residência, e passava o resto do dia fazendo pequenos experimentos. É curioso que uma vez, quando ele era ainda garotinho, ele perguntou à mãe por que que os gansos se agachavam sobre os ovos. E a mãe falou, não, é para que o calor do corpo deles possa aquecer os ovos e eles chocarem, eclodirem. E aí o Thomas rapidamente pegou alguns ovos e começou a fazer o teste em seu próprio corpo, com o calor do seu corpo. Né? Colocou os ovinhos ali, enrolados na sua blusa, na sua camisa, para ver se produzia o mesmo efeito. E isso é muito interessante, era algo muito típico dele. Então ele estava o tempo todo em contato com isso, né? com essas ferramentas antigas, desmontando pequenos rádios, né? Pequenos equipamentos. Pilhas, inclusive, levando sucata para dentro de casa. E a gente pensa, ao ler isso, onde é que estava a mãe, né, do pequeno Thomas Edison? Onde é que estavam os pais do Thomas Edison, que permitiam que ele passasse o dia brincando com essas ferramentas, desmontando coisas, levando lixo para dentro de casa? Porque o nosso pensamento ele já está contaminado com essa mentalidade moderna, progressista, que prega a segurança acima de tudo, né? Uma sociedade que tem um fetiche por segurança. Entende? Onde as crianças não podem mais correr o menor risco. Na aula passada, quando nós falamos sobre manter as crianças dentro de casa, isso ficou muito claro, né? Nós discorremos longamente sobre o assunto. Hoje há um fetiche na sociedade por segurança. Então nós temos que manter os nossos filhos aprisionados para que não corram riscos no mundo real que está lá fora. Só que ao fazer isso, ao super proteger os nossos filhos, nós estamos matando a sua imaginação. Nós estamos criando adultos, né? As crianças vão crescer, né? Nós temos que lembrar disso, elas estão num período transitório para a vida adulta. Um dia elas serão adultos, terão que arcar com as responsabilidades de um adulto, terão que saber se virar no mundo real, que é hostil na maioria das vezes, que tem de ser desbravado, conquistado, certo? Então nós esquecemos disso. Então quando nós super protegemos as crianças, nós estamos tirando deles o aprendizado que ficaria para a fase adulta, de se proteger e de saber se desenrolar, né, ser desenvolto no mundo real. É o mundo que vai bater. É o mundo vai bater. A vida bate. Nós temos que saber apanhar. certo? E saber reagir também. Então nós estamos criando crianças fracas, crianças mimadas, que passam o dia inteiro na frente da televisão ou do videogame e não conseguem viver no mundo real. Estão o tempo todo numa tela. Na live passada nós também falamos sobre isso extensamente. E eu convido a você que não viu, que perdeu, que clique aqui, vá lá no IGTV e assista, né? Depois volte aqui para essa. É bem interessante. Pois é, os pais do Thomas Edison não tinham esse fetiche por segurança acima de tudo. Deixavam o menino brincar. É, saiu da escola, beleza. Vá lá fazer os teus experimentos. Entende? Mesmo com risco de cortar o dedo, de machucar a mão, né? Abrindo coisas, desmontando coisas. Mas a criatividade dele estava sendo exercitada naquele momento. E é estranho porque a sociedade atual, ela diz, ela prega a segurança da criança acima de tudo, ao contrário da sociedade de nossos avós, por exemplo, que encorajavam a autossuficiência dos pequenos. Você vê que em cidades do interior ainda tem muito disso, as crianças são autossuficientes, elas não precisam de um adulto o tempo todo lhes dizendo o que fazer. Elas conseguem realizar pequenas tarefas e até tarefas que adultos da cidade não conseguem. Então, no campo, no interior, de certa forma, ainda reina essa noção de que as crianças precisam aprender a viver, né? Não só a serem protegidas. É claro que eu não estou falando que os pais não devem estar de prontidão para o caso da criança precisar de ajuda. É claro que sim, o papel do pai é esse. O pai não é um amigo do seu filho, como a gente vê hoje por aí, o pai querendo a amizade do seu filho. Não, ele tem que ter o respeito do seu filho. E isso ele conquista sendo um exemplo, não é mesmo? Mas no interior, né, eu falava, ainda reina aí um pouco disso, né, muito disso, na verdade. Sempre que eu viajo para o interior, eu moro hoje na capital, aqui em São Luís, sempre que eu viajo para o interior, a gente consegue ver, né, ter um vislumbre disso aí. Crianças pequenas cuidando de animais, né, de porcos, até cuidando de gado, levando o gado para o pasto, trazendo, né, o gado para casa, ajudando seus pais na dura lida do campo. E os que ficam em casa fazendo as tarefas domésticas, acendendo fogo, fazendo café, ajudando a fazer o jantar. Coisas que no apartamento, no condomínio, se diz que menino de condomínio ele tem medo de galinha. Né? E é verdade. No condomínio essas coisas são vistas com escândalo, com espanto. Certo? A autossuficiência dos pequenos é vista como uma espécie de... com olhares de reprovação da classe média alta, né, do pessoal dos jardins, certo? E mesmo das pessoas simples, mas que vivem já num contexto totalmente diferente, um contexto onde as crianças são vistas como frágeis e indefesas, e são mesmo, devem ser protegidas pelo pai. Mas por isso mesmo devem ser ensinadas a se virar, justamente por serem indefesas. Porque em algum determinado momento elas vão precisar se virar sozinhas. E aí? E se ela não souber? Então nós vemos, por exemplo, que alguns países já mudam, já estão adaptando, né, mudando esse pensamento. Eu vi certa vez um documentário, eu não lembro se é sobre a Finlândia, salvo engano, onde a escola primária, né, levava os professores levavam os alunos para passar a maior parte do tempo que passariam na sala de aula no parque. Não um parque de diversões, num parque, jardim, né, vendo as árvores em contato com a natureza, se sujando na lama. É engraçado, né, você vê lá o professor do lado e o aluno... desgraçando a roupa, o uniforme, a farda da escola, né? Se jogando na lama, pulando na lama. Isso faz parte do processo educacional. O professor está lá incentivando, deixando a criança se divertir. E em determinado momento, O câmera mostra crianças pequenas de 5, 6 anos de idade apontando graveiros usando um canivete. Bicho, se um professor desses aí, moderninhos, ver uma coisa dessa, ele tem um ataque cardíaco, né? Ou um desses pais super protetores, né? Que o filho não pode chegar perto de um garfo que ele já acha que vai acontecer um suicídio. Certo? Eles entram em pânico, entram em choque. Mas as crianças antigamente faziam isso. Essas coisas eram comuns. Eu vi um documentário sobre a produção de um queijo famoso lá no interior de Minas Gerais. Eu esqueci o nome agora, o nome da cidade, da região, o nome do queijo. O queijo de herança portuguesa, que os mineiros aprenderam e adaptaram a receita. Hoje é um queijo muito famoso, feito ainda de forma artesanal até hoje. E um dos entrevistados, já senhor de idade, ele conta: olha, eu fiz o meu primeiro queijo com 10 anos de idade. Aos 8 anos de idade eu já ordenhava a vaca junto com meu pai, levava o gado para o pasto. E aos 10 anos eu comecei a fazer meu próprio queijo. 10 anos de idade, certo? Então, tudo que a sociedade atual, a educação formal, como nós vimos hoje, mais detesta é a autossuficiência infantil. A criança não pode mais realizar tarefas práticas que expõem ela a algum tipo de risco, que requer algum tipo de concentração, né, de responsabilidade, não pode mais. Elas têm que ser vistas como seres totalmente indefesas, incapazes de realizar a menor tarefa de risco. É isso que a educação atual impõe. E, segundo o Ezolin, e ao meu ver também, isso está totalmente errado. Não deveria ser assim. Certo? Não deveria ser assim. Então, nós não desejamos hoje que as crianças saibam fazer coisas por conta própria. Elas têm que estar o tempo todo precisando de um supervisor. Só que, isso aqui é interessante que o Ezolin chama a atenção. Ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo que nós temos essa visão, né, do cuidado infantil, nós achamos que elas são competentes para tomar decisões importantes, como, por exemplo, mudança de sexo. Tem um pessoal aí que acha que a criança é capaz de decidir se ela quer ser do sexo feminino ou do sexo masculino, aos 7, 8 anos de idade, que ela é capaz de muito bem de compreender todas as nuances e responsabilidades de um ato sexual na educação básica. Então tem que ter lá a educação sexual para as crianças nas escolas, crianças pequenas, porque elas são capazes de compreender isso aí. Não é curioso essa contradição? A criança deve manter total distância de um pequeno canivete, mas, no entanto, deve ter contato com essas doutrinas, com essas ideologias de esquerda, que diz que ela pode ser um homem preso no corpo de uma mulher ou uma mulher presa no corpo de um homem. É, no mínimo, muito estranho e muito contraditório isso. Certo? Como se todo o resto fosse nocivo, menos a ideologia. Certo? Por isso que se privilegia ciências teóricas em detrimento de atividades práticas, de ciências práticas. A criança hoje em dia está cada vez mais na escola formal, levada à teoria crítica do pessoal da escola de Frankfurt, levada teoria que pode muito bem ser aplicada em disciplinas teóricas. Aí hoje, cada vez mais cedo se ensina filosofia, por exemplo, e nós sabemos que filosofia não é disciplina para crianças. Não tem como. É impossível se ensinar filosofia para crianças. O máximo que você pode fazer, com muita boa vontade, é falar sobre valores morais, falar um pouco sobre ética, que é uma disciplina prática, né? Já não é teórica. Você pode falar um pouco sobre história da filosofia, no máximo, entendeu? Mas hoje se quer, cada vez mais cedo, num currículo cada vez mais de base, ensinar disciplinas como filosofia, sociologia, para crianças. A filosofia, né, tem uma frase de Hegel muito boa, atribuída a ele, pelo menos, que diz que a ave de Minerva, a coruja, ela só levanta voo ao entardecer. Olha que interessante. A ave de Minerva só levanta voo ao entardecer. Ela fica durante todo o dia observando. Observando, esperando pacientemente. E no crepúsculo, ela sai para caçar. Essa é a atitude do filósofo. O filósofo só o pode ser na idade madura, com certa maturidade e acúmulo de experiências. Experiências mesmo, né? Era o Goethe que dizia que o caráter se aperfeiçoa na agitação do mundo. O intelecto você o tem numa biblioteca, é fechada em casa, sem ter contato com o mundo externo, você pode aprender várias teorias. Mas o caráter, que é essencial na busca filosófica, você só aprende lá fora, na agitação do mundo real, com todas as suas dificuldades, né? O Goethe, pouco antes de escrever e terminar o Fausto, ele saiu, inclusive, numa viagem, como um desconhecido, um anônimo. E viajou por vários países, trabalhou com funções braçais para sobreviver. O grande apóstolo Paulo, ele vendia tendas, ele fabricava e vendia tendas para ajudar no seu sustento. Então, essas funções práticas, elas são essenciais para o nosso amadurecimento, esse contato com o mundo lá fora. Porque no mundo real é assim, você precisa pagar boleto. Coisa que quem vive de bolsa acadêmica, que passa 10 anos na faculdade de filosofia, numa faculdade que era para terminar em 5 anos, termina em 10, não vai entender nunca. As pessoas estão desligadas totalmente da realidade, por vontade própria. Porque querendo ou não, a realidade está aí. Eles não podem suprimir o mundo real e, pelo poder da sua mente, numa espécie de solipsismo, isso é impossível. Por mais que eles queiram, o mundo real continue existindo. Por mais que eles queiram o contrário. Mas eles mesmos se fecham na bolha ideológica, certo? E desligadas da realidade, desligadas de como as coisas funcionam fora de um centro acadêmico, eles acabam criando essas teorias mirabolantes que chegam, infelizmente, nas nossas crianças, nas escolas de hoje. Por isso, o cuidado total ao matricular o seu filho numa escola. Quanto mais tarde, melhor. Se for possível, nem matricular. O ideal seria uma educação aos moldes antigos, né, como um tutor em casa. Nós já falamos sobre isso também. Tem live aqui no nosso IGTV sobre esse assunto. Como que é difícil produzir uma educação aceitável sem esse contato próximo, amigável, né, do professor com o aluno. Numa turma com 30, 40 alunos, isso é impossível. Esse contato de intimidade, como de um parente para outro, né, não tem como ocorrer. O professor não tem como ser um pedagogo, um tutor, o pederastra, como se dizia antigamente, né? Claro, sem essa conotação que a palavra tem hoje, pelo amor de Deus. Mas era exatamente aquele cara que iria iniciar a criança, certo? E ia cuidar daquela criança, daquele jovem, até a sua maturidade. Até ele poder caminhar com as suas próprias pernas, iria lhe servir de exemplo. Então, essa figura do professor não é só aquele que detém certos conhecimentos teóricos, mas é aquele que se mostra como detentor de um exemplo de vida, de um modelo de conduta a ser imitado pela criança. Isso é educação. Vocês percebem como é impossível praticar isso aí numa sala de aula hoje em dia? Claro, há escolas e escolas, obviamente. Há escolas que já fogem um pouco do que nós estamos acostumados e tentam trazer alguma coisa da educação clássica, né? Mas ainda são exceções. O sistema como um todo, ele é, e aí eu digo com o José Moninácia, irrecuperável. Não há meios para recuperar esse sistema educacional que está aí, infelizmente. Então, por isso, cabe a nós, aos pais em casa e aos professores que ainda não desistiram da profissão, dar uma educação de qualidade. Buscar meios alternativos, e aí o homeschooling pode ser uma alternativa, ou pelo menos tentar conciliar a educação que a criança recebe na escola com uma rotina em casa, né, depois das aulas, ensinando os princípios, né, corretos ali, talvez contratando um tutor, um professor, amigo, que possa estar em casa e acompanhar essa criança, esse adolescente. Enfim, devemos buscar essas alternativas. O fato é que a educação hoje, ela busca afastar cada vez mais essa educação nas escolas, a criança da realidade. Esse capítulo do Exolém é um exemplo disso. E aí nós falávamos sobre as disciplinas práticas. Cada vez mais se traz as disciplinas teóricas ou especulativas para as crianças cada vez menores. Por quê? Obviamente com intenções políticas. Nessas disciplinas, filosofia, psicologia, sociologia, biologia, que transformaram em ecologia, você pode enxertar cargas absurdas de pensamento ideológico, cargas absurdas de pseudociências, pseudoteorias, como a ideologia de gênero. Você tem espaço para isso, para essa crítica, que hoje se transformou em crítica marxista, certo? Nas disciplinas práticas você não pode fazer isso, então você não pode ensinar mecânica, física, química, matemática, você não pode ensinar essas coisas. Ou você ensina menos. Gramática, nem pensar, substitui a gramática pela linguística. Ou nem dá gramática, entendeu? Porque a gramática aprisiona o aluno, né, numa forma culta de falar, que você não leva em conta a origem do aluno, você não leva em conta o meio social que ele vive, você não pode oprimir a pessoa porque ele não sabe conjugar um verbo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A gramática é algo normativo, certo? Existe uma norma correta que deve sim ser ensinada, senão vai vir anarquia, né? Para que você ensina ainda a língua portuguesa? Vira anarquia. Por isso pode-se introduzir bobagens como esse negócio de pronome neutro. Entende? Então, se você aceita que não há uma norma correta de se expressar e de escrever, se você ensina que a gramática é uma prisão, que você pode falar de qualquer forma que está correto, ouve-se muito isso aí. Ah, se a pessoa entende o que está sendo dito, então está tudo certo. É claro que não. É claro que isso é uma bobagem. Isso é feito intencionalmente para destruir a língua, até nós aceitarmos essa merda dessa teoria do pronome neutro, falando elix ou coisa do tipo, né? Bobagem, bobagem. Então, o Jiang Tan, isso vale para nós adultos também, já que estamos falando disso, o Jiang Tan, ele escreveu esse livrinho aqui, A Arte de Viver e Pensar, aqui, ó, que é um livrinho bem curtinho, mas muitíssimo interessante, sobre as disciplinas teóricas e as disciplinas práticas, que as pessoas precisam agir, não só pensar, ou seja, não só ficarem presos em teorias, em abstrações, em especulações, mas confrontar isso com a realidade mesma das coisas. E isso é filosofia. Certo? Nenhuma filosofia nasce desgarrada da realidade do mundo, da realidade das coisas, daquilo que as coisas realmente são, o ser das coisas. Em filosofia, verdade e ser são a mesma coisa. A verdade é o ser das coisas, não é mesmo? Tomás de Aquino já ensinava isso. Então aqui o Jiang Tan, ele vai fazer um percurso, né? Ele escreve esse livrinho, onde ele mostra várias profissões e como entender essas profissões práticas, profissões práticas mesmo, como o ferreiro, o lenhador, o sapateiro, nós compreendemos um pouco melhor a vida intelectual. A vida intelectual, o trabalho intelectual, ele é um trabalho, certo? Ele ainda necessita de um caráter bem informado, que você forma no mundo, nas coisas, entendeu? Você tem que fincar o seu pé no chão e você precisa compreender essas coisas. O próprio professor Luiz Gonzaga, do ICLS, ele tem aulas interessantíssimas sobre o assunto, onde ele recomenda para aqueles que querem buscar conhecer a sua vocação, que não é uma coisa fácil, aprender disciplinas práticas, aprender artes, entendeu? Como os gregos entendiam as artes, né, como funções práticas, depois que surgiu o termo belas artes, referindo-se aí ao teatro, ao cinema, né, a arte em si, né, a pintura, a música. Mas um grego antigo, ele entendia pelo termo arte aquilo que era feito manualmente, né? Daí a palavra artesão, daí a palavra artesanato, certo? Então, o professor Luiz Gonzaga nos recomenda, né? Você quer encontrar a tua vocação? Começa a aprender diversas artes. Aprenda artes manuais, aprenda a função de eletricista, né? Faça lá um bico ou se inscreva em algum curso, algum mini curso, tal, sobre algum curso técnico. É de marceneiro, de pedreiro, entendeu? Aprenda a tocar algum instrumento, tocar violão, tocar, sei lá, teclado. Então, aprendendo essas coisas, você vai expandir o teu leque de habilidades manuais. E isso vai te ajudar no encontro da tua vocação. É aprendendo essas várias funções, entende? Então, o Luiz Gonzaga fala isso e está muito de acordo com o que o Jiang Tan fala aqui e com o que o próprio Zolem coloca em seu livro. Então, manter as crianças distante disso, dessas pessoas, dos maquinistas, das grandes máquinas, é destruir a imaginação da criança. Entende? Porque você está fechando esse leque. Você está colocando um muro, uma barreira entre a pessoa que sabe uma certa arte, uma certa habilidade e o possível aprendiz. Cabe lembrar que a escola, como nós conhecemos hoje, é uma coisa muito nova na humanidade. Como se aprendiam as profissões antes das universidades? Ora, você mantinha contato com aquele que sabia fazer a coisa. Entende? Ou se você era um poeta, você tinha sempre aqueles jovenzinhos que vinham até você aprender poesia. Aprender como? Vendo. Ou você acha que existia lá a sala de aula com o diplomazinho, tá aqui, o diploma de letras, você pode ser poeta. Pelo amor de Deus. Você acha que é um diploma de letras que faz o poeta? É claro que não. As pessoas aprendiam vendo, em contato com a pessoa daquele que faz a poesia. Assim como a pessoa aprendia filosofia em contato com o filósofo. Em contato com o filósofo filosofando ali na sua frente. Aí ele aprendia as técnicas filosóficas, entendeu? Na pessoa do filósofo que estava filosofando. Ele via o filósofo fazendo a coisa. Hoje em dia, a filosofia se tornou história da filosofia, onde você aprende doutrinas e escolas filosóficas. É totalmente o oposto, ou pelo menos é uma definição totalmente deficiente comparada a como a coisa era antigamente. Sobretudo na Grécia Antiga, com Sócrates. Era a pessoa de Sócrates que devia ser imitada. As gerações seguintes, depois da morte de Sócrates, faziam isso. Todo o esforço filosófico era uma tentativa de imitar a pessoa de Sócrates. Certo? Então, se as profissões eram aprendidas dessa forma, você... Primeiro que não existia esse negócio, essa ideia de mercado de trabalho. Certo? Você geralmente herdava, em poucos casos, de exceção, a profissão do seu pai, a profissão da família. Certo? Então você aprendia o ofício com o seu pai ou seu irmão mais velho, que o praticava. Se era o ofício de sapateiro, você crescia vendo aquilo ali. Lembra que eu contei, há alguns minutos atrás, daquele documentário sobre o queijo lá de Minas? Que o senhor conta que com 10 anos ele aprendeu a fazer o seu primeiro queijo. Como ele aprendeu, porra? Ele foi para uma escola onde ele tinha aula lá da composição do queijo, do leite, onde tinha um laboratório de química, onde ele ia misturar os elementos. Não, ele aprendeu vendo. Ele aprendeu vendo os seus pais e os seus irmãos fazendo. É um documentário bem interessante, talvez eu recomende aqui o print ou coloque aqui embaixo. É legal vocês verem isso. Que aquelas pessoas estão conectadas à realidade, né? Ao contrário dos acadêmicos inteligentinhos por aí. Então, é vendo, certo? Então, quando a educação moderna, a educação atual contemporânea, ela quebra esse vínculo do aprendiz com o mestre, certo? Quando ela quebra esse vínculo, mantendo as crianças afastadas de marinheiros, de soldados, entendeu? De grandes profissionais, certo? Ela está destruindo a criatividade, esse repasse de tradição que acontece desde que o mundo é mundo. Isso está sendo rompido agora. Por isso que cada vez mais uma geração ela é diferente da outra. Certo? E o Ezolém vai falar sobre isso. Vamos ver. Ele fala sobre... Ah, tá. Olha que trecho interessante. Eu vou ler isso aqui. Esse aqui eu preciso ler para vocês. Olha só. O Museu de Ciências, que é a forma que a escola encontrou de substituir esse repasse de profissões, né? Tem aqueles passeios, sobretudo nas escolas americanas, naqueles ônibus amarelos, onde a turma vai visitar um museu de ciências, um museu de arte, esse tipo de coisa, certo? Olha o que o Ezolém fala sobre isso. Mas o Museu de Ciências, assim como são geralmente as aulas de ciência na escola, nada tem a ver com o trabalho de agitar a imaginação. Trata-se, em vez disso, de persuadir a criança a crer nas certezas da ciência. Olha que interessante. Era preciso crer, algumas décadas atrás, que o mundo estava se tornando mais frio, que as geleiras iriam avançar até Boston. Agora devemos crer que o mundo está se aquecendo e que estamos a caminho de ver o derretimento das calotas polares, que encherá o oceano e apagará Boston do mapa. Ou seja, as certezas da ciência são totalmente mutáveis. Elas não são eternas e decisivas. Inclusive, esse é um dos aspectos do método científico, certo? Ele tem de ser superável. Ele tem que ser criticável, porque a ciência está sempre em constante evolução. Ela não pode dizer nada sobre a verdade das coisas. Continua o Ezolém. É preciso crer em reciclagem. Crer, olha atenção, crer. Crer, essa ciência, como é ensinada hoje, ela pede que você creia. Entendeu? Ela não pede que você experimente, que você vá saber se é desse jeito. Não, você tem que crer, é um dogma. Você tem que crer e acabou. É preciso crer em reciclagem, crer na proteção dos habitats, crer que os políticos descendem do macaco, aqui eu achei engraçado, os políticos descendem do macaco, crer na bondade dos mamíferos, crer na maldade do homem e assim por diante. Não porque essas crenças brotam de uma imaginação ativa em contato com evidências, mas porque elas são parte de uma catequese científica. E é exatamente isso que acontece. Catequese científica. Bom, ele vai falar um pouco também, aqui nós já chegamos ao final desta conversa, como que o conhecimento, a especulação imaginativa, a produção teórica, ela estava em total contato com a produção prática, com o trabalho manual, sobretudo na Idade Média. Isso não eram coisas opostas. Você não prendia a criança na sala de aula para ter uma aula teórica e tirava ela da realidade, da prática. Claro que não. São coisas que andavam juntas. E ele vai dizer o seguinte: você nunca conseguiria chegar a ser um mestre de construções na Idade Média sem que antes tivesse passado por anos de aprendizado, fazendo os serviços mais primitivos, enquanto o mestre lhe mostrava como preparar uma pedra para colocá-la no topo de um arco. Você também poderia se machucar trabalhando ao redor de uma catedral enquanto ela estava sendo erguida, sendo convocado a carregar suprimentos, escadas e andaimes acima, Mas os homens e mulheres da Idade Média não conheciam nossa repulsa aos trabalhos meramente manuais. Não era inferior. As pessoas hoje têm certa vergonha dos trabalhos manuais, sobretudo os nossos acadêmicos, porque acham que se formaram, sei lá, em direito, é repulsivo para eles a ideia de arrumar o chuveiro, de trocar um botijão de gás, entende? De fazer trabalhos servis, trabalhos manuais. E assim escreve o historiador de arte, aí ele vai citar aqui um outro autor, que diz que nas catedrais, onde todo o pensamento medieval imprimiu-se de forma visível, o conhecimento e o trabalho manual estão no mesmo patamar de honra. Olha só, no mesmo patamar de honra. Se nós formos ver, ele vai relatar isso, em alguns desenhos nas catedrais, haviam professores, filósofos, doutores, santos e ao mesmo tempo camponeses arando a terra, todos retratados ali nas paredes daquela construção. Porque todos estavam elevados ao mesmo patamar, certo? E ele vai falar que na sua infância ele cresceu vendo a sua avó, a sua mãe, fazendo vários tipos de serviços, bordados, biscoitos, que antigamente as donas de casa sabiam fazer quase tudo, né? Quase todo tipo de habilidade. E que por isso uma dona de casa sempre foi uma mulher cheia de imaginação para fazer receitas diferentes, para se virar, para saber fazer um pouco de tudo ali dentro da sua casa. Vamos ver aqui. Outra coisa interessante. Ele conta, o Isolém, aqui na página 108, que a sua avó já... com uma memória ruim, já no fim da vida, ela foi se despedir da família e a irmã aproveitou para pedir uma receita de sopa de galinha que ela comia na infância e que era muito famosa. E ela fazia tudo de cabeça, né? Ela não anotava no caderninho as suas receitas. E a senhora respondeu o seguinte: tudo bem, primeiro você torce o pescoço da galinha. Por que isso é interessante? Porque é isso, primeiro você tem que matar a galinha. Tem que torcer o pescoço da galinha. Esse negócio, muito comum hoje em dia, de ficar com pena dos animais. Ah, você não pode maltratar os animais. Como você ousa matar um animalzinho indefeso? Isso é algo muito recente. As pessoas sempre entenderam que o animal não deve ser maltratado, é óbvio, mas ele está ali para o consumo humano, como ensina a Igreja Católica. Ele está ali para nos servir. Ele foi feito para isso. Claro que você não deve ser um sádico e sair por aí apedrejando animais, mas eles estão ali para a nossa subsistência. Correto? E as pessoas entendiam isso perfeitamente. O mundo hoje tem ficado meio doido. Não tem mais entendido essas coisas que gerações inteiras entendiam perfeitamente, sem duvidar, sem questionar. Entende? Apenas faziam porque era óbvio aquilo ali. Era óbvio que a vida de uma criança com fome é mais importante que a vida de uma galinha que iria servir de jantar para a família. Isso era óbvio antigamente. Bom, eu acho que é isso. Ele vai falar sobre as grandes produções por práticas da humanidade, né? A invenção do computador, a invenção das máquinas, a invenção do barco a vapor, como os romanos, sem esses motores a diesel, eles foram capazes de construir aquedutos, palácios, estádios, né? Rodovias, as rodovias romanas eram incríveis. De como que uma máquina é fascinante com todas as suas engrenagens e como que é importante a criança conhecer isso, como funciona a estrutura de um maquinário, de uma máquina e fazer as suas próprias experiências. De como a criança mantinha contato com essas pessoas quando o marinheiro aportava, quando o marinheiro chegava ali no porto e descia, as crianças conversavam, ouviam as suas histórias, certo? Estavam em contato com essas pessoas. E eles não faziam cursos nenhum, né, de marcenaria, de carpintaria, de nada. Eles aprendiam observando e repetindo, observando e fazendo esses ofícios manuais desde a infância. Há um músico brasileiro, que agora não me recordo o nome, eu conheci há pouco tempo. Esqueci. Ele, Nelson da Rabeca. Nelson da Rabeca. A rabeca é um instrumento rudimentar, bem parecido com um violino, uma espécie de violino, com um som bem rústico. E este senhor, analfabeto, pobre aqui do Nordeste, aqui do Brasil, certo dia, já um senhor de idade, em volta dos seus 50 anos, ele viu a apresentação de um concerto, onde um violinista tocava muito bem o seu instrumento. E vendo aquilo, ele ficou maravilhado e ele botou na cabeça, pô, eu vou fazer um negócio desse aí. Ele não sabia nada de música, nunca fez aula de música. Depois vocês procurem a história, há documentário sobre isso no YouTube, Nelson da Rabeca. Podem procurar isso aí. Ele não sabia nada de música, nunca tinha feito aula alguma. Mas ele tinha habilidade de artesão. Ele aprendeu o ofício, era carpinteiro, se não estou enganado, ou tinha alguma habilidade com isso. Ah, e era cortador de cana. Foi cortador de cana a vida inteira, um serviço desgraçado. Serviço prático a vida inteira. Não é um intelectual, não é um erudito, não é nada disso. Mas ele viu aquilo ali e disse, eu vou fazer um negócio desse. E ele fez. Ele mesmo criou o seu violino, que é uma rabeca. Ele criou o seu violino e aprendeu a tocar ouvindo. Sem conhecer as notas musicais, sem saber nada disso. Ele ouviu e repetiu nas cordas daquele instrumento que ele mesmo construiu. E na tentativa e no erro ele foi e aprendeu aquilo ali. A primeira música que ele tocou, inclusive, é do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, Asa Branca. Olha só, uma música que fala de tradição do sertanejo, da sua luta diária. Ele vivia aquilo ali. É muito simbólico, ele ter tocado essa música, ele ter escolhido essa música para ser a primeira que ele aprendeu a tocar, certo? Uma música que liga ele com a realidade, com a sua labuta do dia a dia. E ele tocou Asa Branca e depois começou a repetir várias outras músicas e começou a compor as suas próprias melodias. E hoje ele ganha a vida tocando ao lado da sua esposa que canta. Não são mega famosos nem nada. Mas eles fazem, são conhecidos, fazem certo sucesso. E algo muitíssimo interessante, ele aprendeu vendo e repetindo. Que ele foi criado em toda uma tradição que fazia isso. Dificilmente, se ele vivesse nesse ambiente mais intelectualizado, ele conseguiria essa proeza. Ele foi treinado assim. Ele viveu de cortar cana a vida inteira, ouvindo provavelmente as músicas de Luiz Gonzaga, certo? Que falam da tradição, da fé, do sofrimento do povo nordestino, ele foi e repetiu isso. Então, manter as crianças em contato com esse tipo de gente é perigoso para quem quer destruir a imaginação de nossos filhos. Não pode. Você tem que levar para o museu para ver lá o pessoal do teatro tirando a roupa. Entende? Você não pode deixar as crianças em contato, essa geração de agora em contato com as pessoas que ainda vivem o mundo real. É perigoso. E é uma forma, romper esse laço, é uma forma de destruir a imaginação do seu filho. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui. Vai ficar gravado, se você chegou atrasado, você pode voltar do início, ver de novo. Não deixe de seguir aqui o nosso perfil no Instagram. Nós voltaremos com as lives, voltaremos com a resenha aqui do Exolém, que ficou parada por um tempo. Tem outras coisas que eu gostaria de resenhar também, eu estou lendo umas coisas bem interessantes que eu gostaria de conversar com vocês. E é isso, qualquer coisa comentem aqui, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer pedido de ajuda, eu estou aqui para isso. Chamem aqui no direct, comentem aqui, que eu estou sempre à disposição para ajudar, certo? Não deixem de curtir esse vídeo e seguir. Ativar as notificações, que agora o Instagram tem isso também. Ative as notificações para sempre que eu estiver ao vivo, vocês receberem aí o aviso da plataforma. Então, salve Maria Santíssima. Uma boa sexta-feira a todos. Viva Cristo Rei. Até a próxima.
Nada. No sertão não tem mais roça queimada. Carcara mesmo assim não passa fome. Os porrego que nasce na baixada. Carcara pega, muda em vez, mata e come. Carcara não vai morrer de fome. Carcara mais coragem do que homem. Carcara pega, mata e come.